E là.
Bem, vamos lá.
Entretanto, o quarto hotel parece rigorosamente igual ao teu outro quarto hotel.
É mais um quarto hotel, João Marinheiro.
É mais um quarto hotel.
Não é igual. Não é da mesma cadeia.
É, mas tem um fundo Versailles.
Tem
sempre assim um fundo Versailles.
Eu também me coloco sempre aqui na. É porque depois tem do outro lado aquele que não vês, tem sempre uma secretária.
Não, tem um ar. Tem assim um aspecto elegante, sabes? Tem um aspecto elegante. Pronto, é para dar.
Neste caso,
para dar padrão.
É mais um quarto hotel, mas agora em Budapeste, portanto.
Exatamente. Estás um expert em quartos de hotéis europeus. Vamos à palma síncrona.
Vai correr bem.
3, 2, 1. Desculpa, Mário.
Passe.
Bem, vamos lá.
Mais uma vez o Marco não está, não é?
Mais uma vez. Marco desaparecido em combate. A resistência na noite. Cá estamos. Globalistas. E assim voltamos, Filipe, mais uma vez à distância, tu encafuado num hotel, sabe-se lá onde, não sei se podes revelar onde estás, mas aqui regressamos nós para mais um episódio em modo late night, novamente, a agenda assim o impõe, estamos a gravar. Não vamos dizer a hora, estamos a gravar ao início de sexta-feira, dia 8 de outubro. E que bela hora de gravação isto é. Somos assim, andamos por aí, povoamos aí a noite para vir falar sobre política internacional. Uns poderão estar neste momento a beber um copo, a acabar um jantar muito tardio, mas nós não. Estamos aqui, fiéis, resistentes, a falar sobre assuntos internacionais. É a nossa cena. Pronto.
João, eu posso revelar onde estou?
Podes revelar onde estás?
É, posso dar um feelingzinho. Estamos a falar de política internacional e nada como vir a um país dos mais controversos em termos de política internacional.
Dos mais badalados do momento.
É a Hungria, não é? Estou em Budapeste, onde não existe Covid.
Já houve aqui uma sessão de globalistas onde também deste o teu testemunho sobre não existir Covid na Hungria. Sim.
Na Hungria.
E foi numa fase um bocado mais crítica da pandemia.
Não existe Covid na Hungria. Não existem máscaras. As pessoas estão na rua. Não existem restrições.
Covid acabou.
Não há Covid. Aqui não há Covid.
Desapareceu.
Há outros problemas, Covid não.
Covid não é um deles. Liberdade, democracia, outros problemas.
Ah, não há Covid, não há liberdade, não há democracia. Sim, é verdade. É isso.
Checkmate. Acho que tocámos aqui num ponto sensível. Sim. Acho que fica um resumo. Fica um resumo da Hungria neste
podemos
momento.
Explorar depois, mais tarde. Para a semana,
sim,
se calhar.
Sim, exatamente. Desenvolvemos. Vamos desenvolver. Temos muita coisa para dizer sobre isso. Vamos ao nosso tema da semana, Filipe. A Caixa de Pandora.
In a leak of nearly 12 million confidential documents called the Pandora Papers, analyzed by 150 news organizations, including the Washington Post, heads of state and other major figures have deposited vast assets offshore to hide billions from tax authorities.
Abriu-se a Caixa de Pandora, um gigantesco leak de 12 milhões de ficheiros, vem apertar o cerco a dezenas de chefes de Estado, antigos, atuais, beneficiários de sociedades offshore para esconder enormes quantias de dinheiro, isentas de impostos e de transparência. Foi o maior leak de todos os tempos. No caso do Reino Unido, o assunto é ainda mais delicado para o governo de Boris Johnson, ao terem sido reveladas ligações de alguns dos maiores financiadores do Partido Conservador a paraísos fiscais, entre eles um barão do petróleo russo, que secretamente era o detentor de uma empresa envolvida num mega esquema de corrupção, ou ainda um empresário britânico acusado de participar num suborno milionário à filha do antigo presidente do Uzbequistão. O Partido Trabalhista já partiu para o ataque. Filipe, Boris devia devolver estes donativos.
Bem, eu acho que há tantas coisas por onde pegar, não é? Pegámos aqui pelo Reino Unido e pela questão dos Tories, mas há muitas coisas para pegar. E as Pandora Papers só não foram mais escandalosos porque já tínhamos vindo a assistir a outros papers.
Os Panama Papers.
E muito deste privilégio usado pelos ricos é um privilégio que lhes permite fugir aos impostos através de alguns expedientes legais, outros não legais. Alguns expedientes fiscais que são legais, desde que sejam declarados, isto é uma coisa.
Fizeste, acho eu, o enquadramento prévio da forma de olhar para este assunto, que envolve dois patamares de discussão, um do ponto de vista da legalidade, outro do ponto de vista, naturalmente, da moralidade.
Exatamente, coloca muitos problemas em termos morais e éticos, porque entre os milhões de documentos, muitos milhões de documentos que foram acedidos por mais de uma centena de jornalistas em todo o mundo, estão documentos relacionados com paraísos fiscais, com efetivamente fugas aos impostos de muitos milionários, que passam despercebidos, de facto, mas aqui focamos na questão dos políticos, ou de empresários com ligações à política. E aí é que é a questão da moralidade e até da ilegalidade. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, uma das revelações mais importantes tem a ver com as isenções fiscais e um offshore permitido no Dakota do Sul, em Sioux Falls, onde há muitos, muitos, muitos milhões de dólares de fuga de impostos, porque o Dakota do Sul permite essas isenções fiscais, e que a certa altura, como é no Midwest, onde não existem grandes oportunidades, de facto o Dakota do Sul deve ser um dos estados menos interessantes e com menos condições de crescimento e de investimento dos Estados Unidos, os legisladores pensaram que isso poderia trazer empregos, mas isso não é verdade, né? Quer dizer, é apenas uma forma de por exemplo, alguns destes milionários ou até pessoas ligadas à política que tinham as suas contas, por exemplo, no Belize ou nas Bahamas, até já preferiram ir para a Dakota do Sul, porque lá a situação é mais favorável. Mas aqui há ramificações enormes, como, por exemplo, o rei da Jordânia, ou o presidente da Ucrânia, ou outros primeiros-ministros do Checo. Enfim, há...
O círculo próximo de Vladimir Putin, mais uma vez.
Uma das suas amantes, por exemplo, que também se diz que tem uma grande mansão em Monte Carlo. No caso do Reino Unido, como perguntaste, tem a ver com pelo menos 34 deputados que foram financiados por esse oligarca russo que tem estado nas teias da corrupção.
E do lado de Boris Johnson, o maior financiador da sua campanha para primeiro-ministro, que foi este empresário que se viu envolvido numa operação financeira que, em último caso, era efetivamente um suborno, uma operação com uma empresa sueca de telecomunicações.
Sim, estes expedientes que vão utilizando... Nós aqui em Portugal assistimos a um caso nas últimas semanas, nos últimos dias, no caso de João Rendeiro, por exemplo, que fugiu do país, arranjou a maneira de fugir do país. Isso só é permitido porque ele estudou todas as soluções e encontrou os vazios legais para se ausentar do país, apesar de ir informando a justiça, não é? Ou seja, percebendo os buracos da justiça e as suas fragilidades, aproveitou-se disso e fugiu para não ser preso, porque diz que a liberdade é um dos seus, é um dos elementos mais fundamentais da vida. Ou seja, um criminoso que roubou, que fez com que um banco fosse à falência, e que foge e diz que é a liberdade, que está a preservar a liberdade. Quer dizer, e portanto, aquilo que nós vemos nestes Panama Papers ou nos Pandora Papers, o que vemos é milionários ou pessoas com influência, ou políticos, muitos deles, que no fundo se escudam em alguns tipos de vazios legais, e aí recorrem a muitas das empresas que fazem essa intermediação e que são especializadas nisso, para furar as regras que existem a nível mundial. São especialistas no fundo nessa área, e isto demonstra que de facto existe uma grande, cada vez mais, uma grande divisão, uma grande, não é divisão no aspecto de ser criada uma barreira, mas que existe uma, existem mundos à parte. Existem as pessoas que, não, que são a esmagadora maioria das pessoas que não têm soluções para fugir a nada, portanto, e vivem do seu dinheiro, e muito possivelmente contam o dinheiro até o fim do mês e não chega ao fim do mês, e vivem dos seus rendimentos do trabalho, e outras que se aproveitam dos privilégios e da ganância para além da moralidade, usarem todos os expedientes e mais alguns para terem ainda mais coisas. Ou seja, é um bocado a moral, a ganância, e isto não leva à geração de dinheiro, não é? Portanto, não estamos a falar aqui de um livre circulação de dinheiro, do mercado de capitais, do investimento, não, estamos a falar de fugas constantes, de fugas à lei. Por exemplo, fossos. O Tony Blair, quando foi confrontado com a questão dos stories e dos financiamentos, disse: ah, mas estás a falar de quê? Do Tony Blair. Porquê? Porque o Tony Blair também foi um dos que também comprou uma mansão, e em vez de comprar a mansão por si, comprou a empresa que tinha a mansão, e isso fez com que fugisse.
Estar isento do IMI. Do IMI.
Isso, é, como, isso é muito dinheiro. Portanto, há estes subterfúgios em que a pessoa normal, entre aspas, que as pessoas que vivem do seu ordenado, enfim, não conseguem usar, e de facto estão muito longe de poder usar esses artefactos. Estas pessoas já são privilegiadas, já são milionárias, já têm muito direito a tudo, são as primeiras a subverter os sistemas, e isso depois tem implicações gigantescas nas sociedades. E portanto é o lado da moralidade, obviamente, o que o jornalismo também a fazer algum trabalho nesse sentido, que no fundo não é o jornalismo que vai mudar por si as leis, mas é o jornalismo que traz estes assuntos à discussão, revelando-os, para depois forçar possivelmente nova legislação de proteção destas questões, como por exemplo existe já uma resolução adotada no Parlamento Europeu para tentar criar novas proteções em relação a estes paraísos fiscais. Não é binding para os Estados, mas são sinais que vão sendo lançados.
Tu falaste sobre o papel do jornalismo, isto foi claramente mais uma vitória do jornalismo e do jornalismo de investigação. Acho que, estou contigo, acho que por si só não é pioneiro, como é que eu ia dizer, no sentido de game changer, porque isto é um sistema muito lento, mas é uma herança dos Panama Papers, que já na altura, eu acho, mudaram um pouco a percepção de como as sociedades offshore são encaradas no mundo. Os offshore e os paraísos fiscais são encarados no mundo. Acho que mudou um pouco a narrativa, e aqui acho que podemos entrar um pouco também sobre aquilo que foi o peso dos Panama Papers. Foi um verdadeiro terremoto em 2016, houve efetivamente centenas de investigações lançadas em todo o mundo, ora processos judiciais, ora processos instalados no fisco, não é? Abertos no fisco, relançaram e deram força ao debate sobre corrupção, justiça fiscal, desigualdade, inspiraram filmes até. Um deles podemos já deixar aqui como uma breve recomendação, que é o The Laundromat, do Steven Soderbergh. First you must ask yourself, are you wealthy?
Super truth of the world is that most games, for someone to win, well, someone has to lose.
Where the fuck is my money?
Most of the time, we don't even know.
Inspirado no leak da Mossack Fonseca, no Panamá. E pronto, e os Panama Papers, os próprios Panama Papers acabaram por ser documentos e trabalhos citados em todo o lado, desde tribunais até parlamentos. Não é? Acabaram por fazer cair políticos, fizeram cair ricos, fizeram cair poderosos. Portanto, a nível de investigação também conseguiram desbloquear o acesso a informações que as autoridades nacionais não conseguiam obter, tentavam conhecer, queriam conhecer, precisavam. Precisavam para conseguir, efetivamente, recuperar dinheiro devido ao fisco. E todo o mundo acha que as autoridades conseguiram recuperar qualquer coisa como 1,2 mil milhões de euros. Parece um pouco uma quantia que é a ponta do iceberg, mas, enfim, conseguiram. O que parece ser necessário, e eu estou contigo, é de facto uma ação concertada globalmente que preste atenção ao sistema no seu todo, porque aquilo que nós assistimos desde então foram investigações locais, que são essenciais naturalmente para apurar responsabilidades locais, mas que não resolvem o sistema no seu todo. E aqui também, se entrarmos a nível europeu, a discussão também é bastante complicado, é difícil, porque reformar questões fiscais, reformar as matérias fiscais precisa de unanimidade dos Estados-membros e basta o poder de veto de um Estado-membro para bloquear ou emperrar as peças todas. E há muitos Estados-membros que têm interesse em manter as coisas como estão. Há muito país da União Europeia que tem interesse em manter as coisas como estão, a começar pela Irlanda, por exemplo. Ou até a Hungria, onde tu estás, são dois exemplos são dois casos de resistência a essas grandes reformas fiscais.
Sim, deixa-me só dizer, eu concordo contigo no que estás a dizer e acho que é sempre um processo muito complexo a nível legislativo e então a nível mundial haverá sempre, acho eu, haverá sempre paraísos fiscais, haverá sempre formas de fugir, mas... Se as grandes economias quiserem apertar o cerco, pelo menos vai ser mais difícil, porque os milionários vêm dos grandes países, destes países, portanto vai ser mais difícil eles conseguirem fazer isso. De qualquer forma, eu queria deixar só aqui um ponto que tem a ver a nível jornalístico e queria dar talvez testemunho de uma experiência pessoal de trabalho com estes organismos internacionais, estes sindicatos jornalistas, no fundo, estas organizações transversais, que têm vindo a funcionar muito bem, como o ICIS, que é responsável pelos Panama Papers e pelos Pandora Papers, ligado a uma outra investigação mais pequena de um observatório afiliado do ICIS. O processo de trabalho entre jornalistas de várias partes do mundo é um trabalho de hoje em dia feito em cima de muita confiança, de ferramentas de colaboração que existem online, de partilha de dados através de aplicações seguras, de muita organização, de liderança, porque de facto para... Porquê? Porque há aqui criminalidade transversal. Nós vemos que existem plataformas que estas empresas de advogados e não sei o quê, que fazem trabalham em vários países. Portanto, nós vemos, como agora nos Pandora Papers, vemos políticos de vários países ou empresários e que trabalham com as mesmas empresas e depois têm as offshores, usam as Bahamas, o Belize ou a Dakota do Sul, enfim. As Ilhas Virgem Britânicas que estavam no centro desta dos Pandora Papers e portanto para estes consórcios jornalistas perceberem a importância das pessoas envolvidas, portanto, eles têm acesso a muitos dados. É preciso que jornalistas de vários países percebam, junto desses países, qual é a gravidade dos assuntos. Portanto, a colaboração é feita cada vez mais em países. É uma rede que se vai estabelecendo ao nível de contactos de confiança, de jornalistas que já credenciados, que passam a outros. E, portanto, e depois, em cima disso, vão-se mantendo estas ligações. E isso tem proporcionado, no fundo, investigações à prova de bala, não é? Porque nada daquilo que tem sido revelado por este consórcio, o ICIS, nomeadamente, como outros, tem sido contestado, porque é tão inatacável, é tão bem feito e durante tanto tempo que, apesar de ser muito pormenorizado, apesar, portanto, de levar este, muitas vezes meses a ser feito, é feito sempre com a base na ética, na deontologia e no checar constante da informação. Portanto, não é só um jornalista de um meio, tem mais que um, portanto, checam informação de um outro colega de outro país, vão sempre checando, e tem funcionado muito bem. Acho que é uma boa forma do jornalismo sério, credível, manter-se como relevante. E acho que também é importante dizer isso.
É uma ode ao jornalismo. Filipe, fechamos o nosso tema da semana. Vamos para as nossas embirrações e distinções. Esta semana, nas embirrações, os crimes da Igreja.
330 000 mineurs ont été victimes de clercs, de religieux ou de laïcs travaillant dans les institutions de l'Église depuis 1950. Tel est le constat accablant de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la commission Sauvé, après 2 ans et demi de travaux.
Mais de 330 000 crianças foram abusadas sexualmente em instituições da Igreja Católica Francesa nos últimos 70 anos. Os números chocantes foram revelados no relatório final de uma comissão independente que investigou estes crimes nos últimos 2 anos e meio. Foram identificados mais de 3 mil criminosos, 2/3 são padres. Na reação ao escândalo, o Papa Francisco mostrou-se profundamente envergonhado e, Filipe, prolongamos estas palavras, vergonha.
Sim, é muito difícil de fazer qualquer avaliação em relação a este caso. Houve aqui uma coragem, e eu acho que isso já é permitido numa igreja liderada pelo Papa Francisco, que abre esta possibilidade. Aliás, não é a primeira vez que ele se tem vindo a mostrar envergonhado com muito do comportamento da igreja em várias partes do mundo, que era conhecida, mas que não era comprovada e não era assumida. Acho que para que a Igreja possa passar para uma fase seguinte de um comportamento mais exemplar, que é isso que se pede, acho que de qualquer Igreja, nomeadamente a Igreja Católica, só pode começar essa conversa a partir do momento em que admitir os seus erros. E neste caso, nós, por exemplo, falámos há umas semanas do Canadá, não é? E agora estamos a falar aqui de França. Neste caso é muito recente. Portanto, é... Eu sinceramente, eu acho que...
A investigação foi até 2020.
Eu acho que... Porquê é que isto é muito, muito chocante? Por causa dos valores que a Igreja pretende passar e passa, não é? Isto leva ao ceticismo e à descrença. Descrença no seu sentido total, não é? Porque descrença na Igreja como no limite nem descrença em Deus ou em Jesus Cristo, não é? Portanto, na próprios fundamentos da Igreja. Quer dizer, se uma pessoa acredita na Igreja e os padres como sendo representantes da Igreja, e sabendo que os padres devem ser castos, devem ser... enfim, mensageiros da palavra do Senhor, enfim, uma carga de responsabilidade enorme. Como é que alguém assim pode cometer tamanho pecado, no fundo? Portanto, usando as mesmas palavras que a Igreja professa. Portanto, para mim é muito Eu devo dizer que sou católico de formação, não sou, há vários, muitos anos, não sou católico daqueles, não sou católico praticante, como se diz, não é? Mas portanto, tenho formação católica e para mim isto é muito inquietante, que haja este tipo de comportamentos, que nós sabemos que existem, mas que hoje em dia são patentes, e acho que pelo menos aquilo que me parece é que é importante que se façam investigações sérias, como fez aqui, neste caso, a França, ter esta honestidade de ir a fundo, de apresentar um relatório sério, credível, e isso só, eu acho que é injetado e é aprovado por causa de uma postura que o Papa Francisco traz de maior honestidade e no fundo de maior simplicidade e de perceber que a Igreja de facto como instituição tem muitas fragilidades, mas que pode ser melhor e só pode ser melhor se admitir os seus erros. Agora, não pode é continuar com estes comportamentos.
Uma nota adicional, porque isto são revelações tenebrosas. Grande parte dos crimes foram investigados, já prescreveram. Muitas das vítimas já morreram. Só 2 dezenas de crimes é que ainda podem ser punidos judicialmente. E isto é, também é o outro lado do desolador, porque significa que as vítimas nunca conseguiram encontrar justiça, encontrar paz, depois de tudo o que acabaram por sofrer, às mãos de instituições e de figuras que eram legalmente e moralmente responsáveis por elas. E como praticamente todos estes crimes prescreveram, por respeito, acho que por respeito pela dignidade de cada vítima que ainda está cá e que vive com este sofrimento, acho que tem de haver um pedido de desculpas, naturalmente, a cada um, e uma indenização financeira da Igreja a cada uma delas, individualmente. Vamos para a nossa distinção.
Massive and mysterious, a global outage taking down Facebook around the world for hours, along with Instagram and WhatsApp, which Facebook owns. One Facebook employee telling NBC News, everyone is just sort of standing around, with the outage affecting pretty much everything.
Durante horas, as redes sociais do Facebook estiveram em baixo, cancelando rotinas a milhares de milhões de pessoas em todo o mundo. Um apagão com milhares de milhões de dólares de prejuízos, mas que aconteceu depois de uma entrevista dada por uma ex-funcionária do grupo ao programa 60 Minutos, onde fez revelações explosivas.
Because they can't start from the place of we have a problem. We need to declare moral bankruptcy.
Moral bankruptcy?
Moral bankruptcy is an opportunity for Mark, for Facebook, to come in and say, we completely messed up. Some of it's our fault, some of it's not our fault, but we have gone in so far over our heads that we need a reset.
Chamada depois ao Senado, Frances Haugen não recuou e denunciou a forma como o Facebook coloca os lucros à frente das pessoas.
I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people.
É um testemunho que pode mudar a forma como as redes sociais operam?
não sei. mais um bom ponto para o jornalismo. O 60 Minutes mais uma vez a brilhar, não é? É verdade, não é? Quer dizer, ela, Frances Haugen, foi primeiro ao 60 Minutes e só depois foi chamada ao Congresso. Esta é a whistleblower do Facebook.
Exatamente.
Não é? Mas não sei se foi coincidência, mas depois dessa entrevista houve o tal apagão que teve impacto. Eu senti esse impacto, foi estranho. Não podemos usar o WhatsApp.
Claro.
Foi o WhatsApp, Facebook e o Instagram. Eu senti mais, foi o WhatsApp, é estranho. Voltei a ter que fazer mais chamadas, não sou muito fã.
E SMS?
E SMS, eu já não mandava SMS há muito tempo. O que é estranho, porque nós não sabemos se a pessoa recebeu ou não.
Exatamente. Então, agora, se houver iPhone do outro lado, tá, ou bem, mas, Samsung,
não, mas tem que,
aparece lá Lidl.
Tem que ser,
não é?
Exatamente a mesma marca, e não é exato.
Que também é uma coisa assustadora, digas. É? Aparece lá Lidl. Lidl às 14h52.
Exato.
Okay.
E não responde, 15h52 ainda não respondeu.
Não responde. Exatamente.
Não, mas estamos isso leva-nos a várias reflexões. Antes de chegar àquilo que falaste da Frances Haugen e da responsabilidade e a mudança das redes sociais, primeiro, no fundo a nossa dependência das Big Tech, basta um problemazinho para nós já nem sabemos como reagir.
E da dependência de uma Big Tech.
Neste caso,
isto é o mesmo grupo.
Agora imagina se ao mesmo tempo, ou seja, imagina um problema no Facebook e no Google. Portanto, Facebook e Google, acho que acabou. Pronto, enfim, não há mais nada. Acabou o mundo.
Acabou o mundo,
não há nada. Apocalipse. Sei lá, temos que voltar para olhar para as árvores e contemplar as árvores, que é no fundo aquilo que é mais importante, mas que já nós já não sabemos fazer. Isso é uma coisa, a dependência das Big Tech, e isso é um bocado assustador. Depois, se isto vai mudar alguma coisa, isto é, eu acho que acima de tudo é uma boa oportunidade para o próprio Facebook se reinventar. Eu não sei se vai conseguir, acho que se fossem inteligentes faziam isso. Frances Haugen fala na questão dos algoritmos, do facto de o Facebook controlar a partir dos gostos das pessoas, e isso faz com que as pessoas repitam comportamentos, e nós sabemos isso, né? Quer dizer, às vezes no meu caso, isso afasta-me das redes sociais, porque depois vemos sempre a mesma coisa, isso é cansativo, não nos dá nada, quase nunca nos dá coisas novas. Nesse caso, por isso é que eu gosto mais do Twitter, porque de facto no Twitter tu consegues controlar um pouco mais a tua timeline, e aquilo que tu segues é mais fácil. Mas ela dizia que talvez fosse interessante voltar um pouco aos fundamentos do Facebook e deixar mais as pessoas poderem gerir como querem as suas redes sociais. E a verdade é que isto tornou-se num negócio muito lucrativo, extremamente lucrativo, em que esses algoritmos permitem não só controlar aquilo que as pessoas veem, como injetar coisas que depois são muito importantes para a publicidade, e outras formas de rendimento. E, portanto, eu não sei se para o Facebook isso é importante ou não. Para mim, o que é importante, na minha perspectiva, o que é importante para eles é que o negócio funcione. E se houver um backlash tão grande, e que os próprios consumidores sintam que algo tem que mudar, eles vão mudar. Caso contrário, aquilo que o Zuckerberg perdeu volta a ganhar, e é tanto dinheiro que, sinceramente, não sei se faz muita diferença. Aqui a questão é o que é que eles querem da rede social e como é que eles podem engajar os seus bilhões de seguidores.
Totalmente de acordo, e acho que é um ótimo momento para pesar a influência que têm no mundo. Estamos a falar de um grupo que tem representado nas suas redes sociais, não vou tanto entrar no caso do WhatsApp, porque isso aí já, não sei, já entramos também num patamar de comunicações, não sei quantificar, mas se falamos de Instagram e do Facebook, estamos a falar de uma larga fatia da população mundial representada só nestas duas redes sociais. Portanto, é aquela velha frase do Homem-Aranha, não é? Com grande poder vem uma enorme responsabilidade. E seria uma excelente oportunidade para esse esforço de reinvenção e de boas práticas, bons exemplos. Estamos todos lá, mas tem de haver limites. Filipe, fechamos as nossas embirrações e distinções, vamos à nossa recomendação. Perfect. Esta semana, na recomendação, trazemos uma reportagem exclusiva da CNN que desvenda um pouco mais os horrores da perseguição chinesa à minoria uigur.
For years, stories of arbitrary arrests, unspeakable cruelty, and mass internment camps have been trickling out of China's Xinjiang region.
Com testemunhos de prisioneiros, da forma como eram torturados nesses campos de reeducação, como assim chamam a China e Pequim, e também o testemunho de um polícia que participou nessas sessões de tortura, que explica como é que são os métodos de intimidação desta minoria. É uma reportagem atual, porque não deixa esquecer as atrocidades que andam a acontecer por lá e que alertamos traz relatos verdadeiramente gráficos e chocantes, muito perturbadores, sobre a vida nesses campos de reeducação.
Touched the electric stick here, and it's just like burning.
This is the story of a victim and a self-confessed torturer.
Did the police officers use electric batons to shock prisoners?
Yeah. Yes. Everyone uses different methods.
Filipe, não sei se tens uns apontamentos a dar sobre esta reportagem.
Não, João, porque eu não a vi. Mas tenho uma sugestão.
Mas convido-te a ver.
Mas tenho uma sugestão, que é a seguinte.
Uhum.
O Marco António não está cá hoje. Mas eu sei que ele queria fazer uma sugestão. Portanto, Marco, agora a sugestão é tua.
Ora, pois muito bem. A partir da sala de edição, a minha sugestão é a seguinte. Jon Stewart está de volta à televisão.
My name is Jon Stewart. I've been away from television for some time. This is what I look like now.
We're talking about this country. What's okay, what isn't? What are the priorities? That has to change or nothing will change.
You're saying burning everything with jet fuel might not be the answer.
I have a bachelor's degree, but I'm still living in poverty.
We have huge inequality.
Welcome to the problem with Jon Stewart. We should put a comma in that.
The Problem é o programa que marca o regresso de Jon Stewart aos ecrãs. Está na plataforma Apple TV+, ou Apple TV Plus, se preferir, e não é um programa de comédia. Bom, também não deixa de ser um programa de comédia. Ao seu próprio estilo, Jon Stewart aborda problemas, acima de tudo da sociedade americana, que podem ser resolvidos se houver bom senso. O programa está ainda muito no início, mas percebe-se perfeitamente que bebe da escola do Daily Show, que o próprio Jon Stewart apresentou e dirigiu, com reportagens e segmentos mordazes, como também dos melhores debates televisivos e talvez não só televisivos, eu já explico. O que me parece relevante é que Jon Stewart continua a fazer aquilo que se tinha proposto a fazer, acabar com a bullshit no discurso de quem manda, de quem pode decidir sobre as coisas que mudam a vida das pessoas do dia-a-dia. E porquê é que eu digo que não é só o debate televisivo? Este programa, que está numa plataforma online, é televisão, sim, mas tem toda uma parafernália de outros conteúdos online, inclusivamente, claro, um podcast.
Are you ready to podcast?
I came in a little hot, didn't I?
Jon Stewart não era podcaster, agora também já é um de nós, porque cada episódio do programa de televisão The Problem tem outros conteúdos associados, com conversas mais alargadas e até outros convidados, por exemplo, elementos da própria equipa que produz o programa, chamados a dar opinião sobre os problemas que querem ajudar a resolver. Por cá, podcasts que são só o som dos programas de televisão, mas sem imagem. Bom, disso há muito. Podcasts que complementam os conteúdos em televisão são muito mais raros. Assim, de repente, só estou a lembrar-me de um chamado Destino Europa, de dois jornalistas portugueses que andam por aí a fazer reportagem por vários países do mundo. Um deles acho que até está na Hungria. Bom, mas não interessa. O regresso de Jon Stewart é sempre uma boa notícia, porque há por aí muita bullshit para denunciar.
Why would I go back to a visual medium? I could have done a podcast.
No meio visual, a televisão, mas também em podcast. The Problem é a minha sugestão.
Ótima sugestão.
Ficamos assim com um final de podcast com duas recomendações. Espero que apreciem as nossas sugestões desta semana. Filipe, voltaremos a encontrar-nos tu noutra geografia, no próximo...
Prometo que vou tentar surpreender, vou tentar estar num outro local.
E se calhar com coisas para dizer, sobre a tua passagem pela Hungria.
E por esse outro país.
Aliada a grandes desenvolvimentos também, a nível europeu, na Polónia, sobretudo. Vamos falar um pouco mais sobre isso, eventualmente, no próximo podcast. Um grande abraço.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, com produção 366 ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa.